Opa, voltamos a mais um bloco aqui. Brasília em atividade. Quero mandar um abraço aí pro meu amigo, parceiro, companheiro, braço esquerdo e direito, Viguinho. Saudade de ser, amigo. Você tá cheio de compromisso aí, beleza, bacana. Ó, Marcelo, tá bombando aqui as redes sociais, é que estão dizendo que eu não tô lendo as mensagens aqui, porque você abandonou a Ceilândia, abandonou aquela mulherada lá, né? E tá todo mundo aqui mandando um alô aqui pra você. E outra coisa, tô falando, se você for pro Avante, muita gente vai te apoiar. Ih, mas ó, o que você andou aprontando aí, ó. Tá vendo?
Vai ficar feliz com isso, é o Paco. Ontem passei a tarde reunido com ele. Amigo querido, eu quero mandar um abraço muito especial aqui, Josiel.
Ó, a Sheila tá te mandando um abraço, o Ricardo Silva, a pastora Edna, até mandou, José, eu não ouvi, agora mandei, tá bom, tá falado.
Eu quero mandar um abraço aqui, muito carinhoso, para todos os moradores da cidade de Ceilândia.
Tá? Você abandonou lá o povo, pô, não atendeu nem telefone.
Meu povo é...
Mudou até o número, para ninguém ligar.
Meu povo tá no meu coração.
Tá não, vendo, Fernando?
Olha, não digo uma coisa dessa, deixa eu te falar uma coisa. O meu telefone do Ibanez, nós compramos quando chegou aquele tijolão no Brasil, compramos juntos. E o mesmo número até hoje.
Até hoje?
Até hoje, é o meu mesmo número, 99715875.
Eu tenho que ligar 10 vezes se atender.
99715875, eu não mudo esse número. Ih, cara, jamais.
Tá bom, bacana. Ô, tá? Prefeito, olha, tá bombando aqui com relação, nós tínhamos falado sobre as voltas aulas, né? Esse ano ainda faltam 3 meses aí para o ano, né, letivo acabar. É, algumas escolas também estão passando por reforma, eu queria saber do senhor. Aproveitando, tem uma pergunta aqui, ouvinte, eu perguntei o nome dela, não colocou aqui ainda, quer saber se na Chácara Ipiranga, né, vai se tem projetos voltados para uma escola lá na região. E eu queria saber do senhor.
Quero aproveitar e cumprimentar todos, né, os profissionais da educação. Hoje estivemos lá com a secretária de educação, professora Rudilene, lá nas Chácaras Brasil, onde iniciamos a reforma da escola municipal Ayrton Senna. Nós vamos fazer uma reforma geral e já temos uma área lá de 20 mil metros, né, para a construção de uma futura escola. Como também nas Chácaras Bem-vindas, nós temos uma área lá e uma emenda já destinada para a construção de uma escola de educação infantil com 6 salas de aulas. Então, nós temos buscado essas parcerias com o nosso deputado federal Célio Silveira, né, que tem destinado as emendas deles impositivas, e nós temos destinado alguma parte dessas emendas para a construção de escola. Lá na Chagas Ipiranga nós também temos uma área próxima à creche Vó Messias, que foi entregue agora na nossa administração, né, em 2020, e nós vamos agora trabalhar para começar a execução dessa obra. Estamos aguardando a autorização do FNDE para poder licitar, né? Já existe o empenho. E assim que a gente tiver essa autorização, nós vamos dar a ordem de serviço e iniciar essas obras importantes. O bairro Ipiranga é um bairro que cresce a cada momento, né? E certamente nós vamos fazer. Com relação à volta das aulas, a Secretaria de Educação, ela tem feito um trabalho, né, com essas aulas remotas, né? Nós temos a...
Tem funcionado?
Tem funcionado, né? Em uma parte da nossa rede, a gente tem atendido com apostilamento. Então, tem uma equipe toda envolvida, os professores estão fazendo os seus trabalhos nas unidades, né? Mesmo a escola estando fechada para as crianças, os profissionais estão indo para poder, às vezes, uma aula de reforço, um atendimento a uma família, a um aluno. E eu acredito que é bem provável que a gente retorne às aulas agora, né? Depende da situação dessa pandemia, depende da autorização do Conselho Municipal de Educação, do Conselho do Estado, mas nós estamos aqui focados para poder, quando retornar, dar toda a segurança para os nossos alunos. O Estado voltou, nós tivemos alguns problemas, não na nossa cidade, mas em algumas cidades da nossa região, que quando a nota técnica da Secretaria de Saúde do Estado, ela é bem crítica, né? Porque quando um professor, um aluno, ele é contaminado, você tem que cumprir aquele prazo, verdade, né, de 14
fecha
dias.
Fecha tudo, né?
Fecha tudo. Então, o importante é vacinar.
Isso,
né?
Isso.
Nós estamos aí já com a faixa etária de 18, nós vamos atender os nossos adolescentes. Eu acredito que depois que a gente conseguir superar essa vacinação, nós vamos voltar com toda força e energia aí, porque infelizmente essa pandemia, ela trouxe um prejuízo, né, para o país e também na educação.
É verdade. Ó, aproveitando aqui, falando do céu azul, tá? Só respondendo aí a chácara, né, com relação à escola, quem mandou a pergunta foi Driele, Chácara Ipiranga. Obrigado pela sua participação aqui. Vale lembrar aqui, estão me perguntando aqui, o esgoto do Céu Azul, quando é que chega aqui, Josiel? Opa, vamos perguntar aqui, né, ao nosso prefeito. E outra coisa, é a feira. O senhor teve lá, teve uma equipe, inclusive, do governo, né, Caiado, junto, uma parceria para... O que vai acontecer nessa feira aí? Revitalização, é o quê?
É, a Feira do Céu Azul, primeiro eu quero agradecer aqui a participação dos ouvintes, né? Que fez a pergunta tanto do saneamento como também da feira. A Feira do Céu Azul é uma feira tradicional lá no bairro Céu Azul, da nossa cidade, né? Realmente ela precisa de uma revitalização e nós buscamos uma parceria através da Secretaria de Indústria e Comércio, que o nosso secretário Antônio Reis está desenvolvendo. É justamente para poder transformar essa feira no mercado modelo, né? Então, nós queremos transformar no mercado municipal e dar oportunidades aos feirantes, né? E também comodidade aos frequentadores, né? Ter um local adequado para comercializar os seus produtos e também quem for fazer suas compras ter também um local adequado. Então, nós já estamos aí... Fizemos a parte de projeto, já foi apresentado, resolvemos a questão da documentação da feira e nós estamos aguardando aí agora somente o processo licitatório do Estado para poder iniciar essa grande obra. E a outra questão, o Josiel, é com relação ao saneamento, que é responsável...
O Parque Esplanada 1, por exemplo, o Marcos Vinícius está me perguntando aqui também. O que, que você tem ali de projeto para lá, para essa região?
É, o Céu Azul... nós conseguimos cadastrar, na verdade foi cadastrado pela ex-prefeita Lucimar em 2016 ou 2015, não me recordo a data exata, né? De um PAC, né? Esse PAC, ele vai ser o último a ser executado na nossa cidade e o valor dele é 116 milhões. Nós estamos trabalhando na atualização de planilha, já fizemos todo o trabalho, o projeto executivo e agora nós estamos trabalhando justamente a liberação da autorização para poder licitar essa obra. Com essa autorização, nós vamos dar início de fazer toda a drenagem de águas pluviais, rede coletora de esgoto, e a Saneágua ela vai entrar com a estação de tratamento, que ela vai ser no Ribeirão Santa Maria, que vai atender os dois municípios, tanto de Novo Gama como de Valparaíso. Então, eu acredito que assim que a gente tiver autorização do governo federal, nós vamos dar início a essa obra importante. Rapidamente aqui responder do Esplanada 1. Já está licitado, nós conseguimos a emenda do deputado Célio Silveira no valor de 5 milhões, onde nós destinamos 3 milhões e 600 para toda a recuperação de todo o bairro Parque Esplanada 1 e Parque Esplanada 2. Essa obra já foi licitada e agora nós estamos somente aguardando a autorização de início de obra pela Caixa Econômica Federal.
Boa! Só mandar um abraço aqui pro Júlio Joinha, tá te mandando um abraço também, tá? A Lucineide, contadora, tá te mandando um abraço rapidinho. Daqui a pouquinho eu volto com a pergunta dela. A gente vai aqui para um break e já voltamos. Vai lá, Dadá, com você.
Olha, eu tenho um recadinho aqui, mas é ligeiro. Lembrando, a KSA Home Center está contratando freteiros para sua loja em Taguatinga Norte. E se você possui caminhonete D10 ou caminhão 3/4, carroceria aberta, faça contato neste telefone: 619-9554-7923. Tratar com Valdir. Lembrando, só a KSA oferece para você local onde guardar o veículo à noite, café da manhã e premiação em combustível. Ligue 995547923 e venha fazer parte desta equipe, Dadá.
Água e luz, elétrica, hidráulica e materiais para construção. O que você procura, aqui você encontra. Tintas, louças, chuveiros, reparos, toda a linha de LEDs, churrasqueiras e muito mais. Venha e confira todas as ofertas. KN 310, Conjunto 2, Lote 5, Samambaia Sul. Telefone 3458-2651 ou 3037-6051. Água e luz, elétrica, hidráulica e materiais para construção.
Ciclos da atividade.
Que beleza, mais uma vez eu lembro você em toda Brasília, em torno e região, olha o Armarinhos Líder, junto com você, armarinhos e aviamentos em geral, tecidos e muito mais. O Armarinhos Líder vende no varejo e no atacado também. Lá você encontra artigos de sacaria, panos de prato, toalhas, tecidos de chita, juta para decoração e muito mais. Anote aí, Armarinhos Líder, junto com você, uma grande e bonita loja na CNG2, atrás do Tagua Center, em Taguatinga Norte.
Chega em Brasília, a Churrascaria Fogo Prime. Um novo conceito de churrascaria. No Balão do Recanto das Emas, no Elefante. Mais de 30 tipos de carnes nobres, uruguaias e argentinas. Isso é Fogo Prime. Faça sua reserva aqui na Fogo Prime Churrascaria. Instagram, @ Fogo Prime.
Claro, como dia, as avenidas principais de Samambaia estão dando o que falar. Isso porque foram instaladas as novas iluminações de LED para garantir uma melhor segurança para a população. Após finalizar a primeira etapa, as quadras residenciais serão as próximas a receber a iluminação. E sabe o que ainda tem de bom nisso? As LEDs são mais econômicas. Administração Regional de Samambaia, Governo do Distrito Federal, é tempo de ação.
Atividade 751.
O trânsito em tempo real. Na Atividade FM.
Pra fechar com você, Elinho.
Dadá, vamos fazer aquele resuminho da quinta-feira. A gente ainda observa muita lentidão na EPSul, conexão com o Catetinho até o acesso da BR-040. O bom que não tem acidente. Se você está no plano piloto, entra no Eixão Sul. Setor Policial Sul movimentado até a Estrada Parque Taguatinga-Guará. Na Estrutural, Pista Sul ainda tem aquele alerta de acidente antes da Cidade do Automóvel. Você que está no plano piloto, Pista Norte. Falando da região norte, EPNorte está fluindo bem até a BR-020. Quem ama tranquilidade, leva ferramentas para a pintura da Tigre. Rolos, trinchas, pincéis e acessórios para todas as etapas da pintura. Por isso, há 80 anos, quem ama tranquilidade, ama Tigre. Atividade FM é tudo de bom.
Clássicos, clássicos da Atividade FM.
Opa, voltamos com o último bloco aqui. Brasília em Atividade. Estamos recebendo hoje assessor especial do governador Ibanez Rocha, Marcelo Piauí, meu amigo. Ele quer... um pré-candidato, e tá pensando ser um pré-candidato. Olha só, a Lucineide, contadora Marcelo, tá perguntando o que leva como experiência de uma vida positiva e negativa atuando como administrador da maior cidade de Brasília.
Você leva muita responsabilidade, uma bagagem, uma experiência, porque você como administrador, tô aqui diante de um prefeito, um amigo, você é o prefeito da cidade, você é responsável pela para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para organizar a cidade, melhorar a cidade. Então você carrega muita, uma experiência assim, de, você tem muita responsabilidade da administração. Então a experiência que você carrega é muito grande e muito positiva. A negativa, eu não costumo olhar por esse lado. Acho que não tem nenhuma experiência negativa. Você dentro da administração é porque você está disposto a ir para lá e trabalhar. Você quer fazer o melhor pela. Eu entrei na cidade com o espírito de um prefeito, prefeitão, chegar e fazer. E você sabe disso. O primeiro problema que eu resolvi foi aquele dado do lixo, que é um absurdo uma cidade daquele tamanho discutir lixo. Aquilo era a ausência do Estado. Eu fui na Terra Capa, mandei cercar todos os terrenos e o terreno privado eu notifiquei. Então eu fui com o espírito de prefeito, certo? Fui para trabalhar. Passava 24 horas, eu trabalhava até domingo na cidade. Então a experiência que você leva é essa. Experiência boa, positiva, negativa eu não tive.
Não teve, né? Ô Marcelo, estou me perguntando aqui o seguinte, ó, o governador Ibanez deverá fazer uma pequena reforma em seu secretariado, né? E em algumas administrações regionais. Quando começa essa reforma? Você tem essa informação? Procede? Você
que está aí do lado do governador? Não, nenhuma notícia nesse
até
sentido
aí. Acolher, né?
Nenhuma notícia nesse sentido.
Não tem,
tá?
Não existe, não teve nenhuma reunião, nada.
Nenhuma reunião nesse sentido. De reforma de secretariado, nenhuma notícia.
Tá.
Nem de secretários, nem de diretores de órgãos, nem de administradores, nenhuma notícia. Nenhuma reunião nesse sentido.
Tá, estão me perguntando aqui também, aqui, quem será o vice de Ibanez Rocha? Falou que você sabe, você é o articulador e você é que vai falar o nome. Eu já falo logo. É o Paulo Henrique que está perguntando aqui.
Olha só, é engraçado, né? Aí eu volto o filme lá quando o governador Ibanez era pré-candidato e depois saiu candidato pra gente conseguir essa, esse vice. Você tem ideia pra conseguir esse vice? O trabalho, rapaz, foi?
Que luta, hein? Ninguém queria ser.
Eu fico feliz, sabe por quê? Porque é um governo que faz, é um governo que trabalha, é um governo que tem sensibilidade com a pessoa mais carente. Certo? É aquilo que o Ibanez fala, que governo é para quem precisa, quem não precisa é só não atrapalhar. Então o resultado está aí. Um governo forte, cheio de obras, com muita responsabilidade, com muito trabalho. E aí está todo mundo querendo saber quem é o vice. É sinal que ser vice do Ibanez é muito bom.
É, certo? Verdade,
né? Podia ser um amigo de infância, né?
Olha aí, já deu a dica aí, olha. Vamos aqui, prefeito. Queria saber de você aí, com relação, nós já falamos sobre a vacinação, sobre Corumbá 4, meu amigo. Como é que tá essa questão? Tem faltado água, né? Nas torneiras aí, em Valparaíso, estão me perguntando aqui. E eu queria aproveitar também, nos bastidores disse que o senhor vai deixar o MDB devido às eleições de 2022. Como é que está a sua relação, por exemplo, com Ronaldo Caiado e Ibanez Rocha? Aproveitando a deixa.
Quero entrar nessa questão política, né? Primeiro que eu vou permanecer no MDB.
Bom,
né?
Pronto, isso é?
Não vou sair.
Boa.
O que mais fez aqui foi elogiar o governador Ibanez e chamou de aliado do PMDB.
E hoje nós estamos trabalhando para que o MDB de Goiás possa caminhar com o governador Ronaldo Caiado. Eu, prefeito Pábio, estarei com o governador Ronaldo Caiado. Né? Devido, veio apoio na minha campanha, tem ajudado a nossa região, tem sido republicano. A gente sabe que não é fácil, né? Pegou o estado com muita dificuldade.
É verdade.
Mas...
foi saqueado o estado, né?
Mas eu tenho falado isso e nós vamos trabalhar para que o MDB possa estar aí fazendo uma composição na chapa do candidato Ronaldo Caiado. Com relação à questão de Corumbá, um projeto antigo que foi iniciado lá atrás pelo ex-governador, eterno governador Joaquim Roriz, né, esse sonho de poder atender a nossa região e o Distrito Federal também, foi feito essa concessão entre o Distrito Federal e Goiás justamente para poder explorar essa água do Corumbá para que atenda a nossa região e também o Distrito Federal. E foi feito várias tratativas lá, né, esses convênios com a Caesb, com a Saneago, e nós estamos aí na fase final. Nós acreditamos que o tão breve a cidade de Valparaíso possa ser contemplada, como também o Distrito Federal. Importante aqui, a gente sabe que Brasília tem crescido muito, como falou aqui o assessor especial Marcelo Piauí, né? Valparaíso não é diferente, ela cresce a cada dia e nós temos que dar essa condição aos moradores, tanto do Distrito Federal como de Goiás. E eu acredito que brevemente nós vamos estar podendo aí fornecer o Goiás, junto em parceria com o Distrito Federal, essa água tratada para a população da nossa região.
Boa! Ô, prefeito, eu queria, não começando pelo Marcelo, mas eu queria terminar com o show, te agradecer, família, da atividade, o Vigão, o Viguinho e sua família, agradeço muito sua vinda aqui, esclarecer para a população o que está sendo feito. Esse quadro foi criado justamente para isso, para que as pessoas que estão em casa, no seu carro, no seu município, venha e pergunte mesmo. Muitas vezes nós só criticamos, usamos as redes sociais para criticar. E quando temos a oportunidade de perguntar para o nosso gestor o que está sendo feito e cobrar dele, porque a importância é isso, né? De cobrarmos e não só criticarmos. E você veio aqui e colocou a cara a tapa. E é isso que nós precisamos, que as pessoas prestem serviço para a comunidade de qualidade, porque você foi escolhido pelo povo. Parabéns. Tá? Eu quero agradecer aqui pela família do Vigão a sua presença aqui. As portas estarão sempre abertas.
Eu quero agradecer a você, Josiel, te agradecer também que você esteve na nossa campanha. Você faz parte dessa história, da nossa vitória, que nos ajudou também, não só você, como o grupo G8, né?
É o G8.
Nosso reconhecimento, e com certeza nós vamos trabalhar junto, né? Agradecer aqui a poder compartilhar esse momento aqui com o Marcelo Piauí. Leva o nosso abraço ao governador Ibanez Rocha, que é um parceiro nosso, também ao vice-governador Paco Brito. Eu quero agradecer publicamente, né, porque na eleição ele me ajudou com relação ao partido Avante. Hoje o Avante em Valparaíso tem dois vereadores, inclusive o presidente da Câmara, nosso amigo Plácido Cunha, e agradecer ao Vigão, ao Viguinho, que tem feito esse trabalho extraordinário aqui na Rádio Atividade, uma rádio que leva notícia com seriedade, com responsabilidade, e para mim é uma grande honra poder estar aqui para poder compartilhar com milhares de ouvintes um pouco da demanda e um pouco do nosso trabalho na Sede Valparaíso. Mas antes eu gostaria de agradecer também o Josiel, ao Dadá, ao Juarez, a todos que estão nos ouvindo, né? Deixar um abraço aqui especial à nossa equipe de governo, que ninguém faz nada só. Se o governo hoje é bem avaliado, é devido à nossa equipe que é comprometida, a nossa vice-prefeita, a doutora Zeli, os nossos vereadores, no nome do presidente Plácido, eu quero deixar uma saudação.
Plácido não atende telefone, vou puxar a orelha dele depois.
No nome do Plácido, eu quero cumprimentar a todos os nossos vereadores, o nosso líder de governo, o Brandão, os demais, né, que têm ajudado a construir uma cidade melhor. E ao senhor, mais uma vez eu quero render aqui as minhas homenagens, a nossa gratidão ao senhor pelo trabalho que fez junto com o grupo, poder liderar e nos ajudar durante o período eleitoral e agora também, né? Com certeza nós vamos caminhar junto aí para que o entorno seja, o entorno do Distrito Federal seja valorizado a cada momento, né? E hoje, para encerrar aqui a minha participação, eu quero deixar um abraço especial a todos os prefeitos que governam, né, essas cidades aqui. Próximo ao Distrito Federal. São 29 cidades goianas e 4 mineiras, né? E eu estou à frente da AMAB, sou o presidente agora, e os prefeitos têm sido parceiros, porque o problema que tem na minha cidade tem nas demais. Então, a gente tem tentado buscar em conjunto essas soluções. E agradecer ao governo de Goiás, o nosso governador Ronaldo Caiado, e também ao governo do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pelas parcerias com a nossa região.
Obrigado. Marcelo, ó, atende o telefone, Marcelo. Tá todo mundo aqui, ó. Estão me puxando a orelha aqui, essas lideranças aqui, tua comunidade aqui, Sol Nascente, Pôr do Sol, Setoró, Penorte, Peçul. Ele não atende o telefone e nos abandonou. Abandonou, gente. Ele vai almoçar com vocês aí. Marcelo, suas considerações finais.
Bem, eu quero dizer que eu estou muito feliz, Josiel. Muito feliz porque um sonho de 2017, que foi realizado em 2018, que foi a eleição do governador Ibanez Rocha, hoje nós estamos vendo uma transformação na cidade. Eu cito, por exemplo, a DF-140. Até te convidei para fazer um passeio lá para você ver que maravilha que vai ficar a duplicação da 140. Então, o governo Ibanez é um governo que trabalha, que cuida de quem mais precisa. A cidade se tornou um canteiro de obras. Por onde você vai, tem alguma coisa sendo feita. Ou seja, trabalhando para deixar a cidade bonita e mais segura para o morador do Distrito Federal. É na saúde, é na educação, é na segurança pública, em todas as áreas, é no social, em todas as áreas o governo Ibanez está trabalhando. E ele não para. Todos, como eu disse para você, eu vou repetir aqui, nós nunca vimos o governador Ibanez falando de quem ficou, de quem administrou Brasília, ou reclamando de falta de recursos. Ele olha para frente e vai fazer. E assim é feito o governo Ibanez. É um governo que tem trabalhado muito. Então isso me deixa muito feliz. Saber que o governo está fazendo aquilo que o morador de Brasília precisa. E olha que nós enfrentamos uma pandemia. Imagina se não fosse a pandemia. Mas vamos deixar a pandemia de lado. Eu, Marcelo Cunha, Marcelo Piauí, como os amigos chamam, tenho trabalhado 24 horas para ajudar o governador Ibanez, para que possa fazer deixar a cidade de Brasília mais bonita e mais segura. Boa. Então, fica aqui o meu abraço a todos os brasileiros. E tenham certeza que nós vamos trabalhar muito mais ainda. O governo Ibanez, o governador Ibanez vai trabalhar muito mais pelo Distrito Federal. O que não falta é vontade de trabalhar.
Boa, agradecer aí ao Juarez e ao Dadá. Obrigado, Brasília, valeu, Maurício, obrigado a vocês todos. Felicidades.
Obrigado a todos os entrevistados. A gente tira o time de campo. Boa noite, Brasília. Saúde para todo mundo e aproveite a noite.